Amigos da Rádio Dos Vox, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 76. Vamos conversar com Doris Sanábio. Doris Sanábio?
Doris Maia Ribeiro de Barros Sanábio, italiano.
Maravilha, vamos comer pizza hoje, no final do programa. Doris, o que você está fazendo aqui na SAC?
Fazendo um curso de formação de professores na área de deficiência visual. O objetivo é trabalhar a inclusão nas escolas de um modo geral. Então, quer dizer, é um curso importante porque os professores normalmente não estão preparados para assumir uma criança que tenha alguma deficiência, né? Seja ela na área que for. No caso, estamos nos atendo aqui à área de deficiência visual. E está sendo muito importante saber lidar com o deficiente.
E as suas atividades fora aqui da SAC?
No momento, eu trabalho dentro de uma biblioteca, em duas escolas estaduais aqui do Ceará. E o que eu faço normalmente é trabalhar com os alunos que normalmente solicitam os livros, ou então costumamos, às vezes, orientar leituras. Trabalho simples, realmente, de um bibliotecário.
A Doris, ela utiliza muito a internet, nos enviando mensagens, né, de fraternidade, de reflexão. Doris, por que você gosta de fazer isso?
Nós estamos vivendo num mundo que o encontro entre as pessoas está se tornando cada vez mais difícil. A palavra amizade, ela é muito forte. E o que acontece é que as pessoas estão se desvinculando de suas famílias, de seus amigos. Então, eu acredito que através dessas mensagens, ela possa trazer novos horizontes para que a gente veja que nós não estamos só no mundo, né? Tem pessoas importantes na nossa vida, no nosso dia a dia, e que a gente pode ajudar e também pode ser ajudado. É uma via de mão dupla.
Isso é verdade. Inclusive, a gente trouxe aqui uma das mensagens, né, que são veiculadas pela internet. Eu gostaria que você aproveitasse e fizesse a leitura aqui para os nossos ouvintes. É a mensagem O Sinal.
Histórias para o coração. O jovem estava sentado sozinho no ônibus e passava a maior parte do tempo olhando pela janela. Ele tinha cerca de 25 anos, bela aparência e rosto bondoso. A camisa azul marinho combinava com a cor de seus olhos. O cabelo era curto e bem penteado. Vez por outro, desviava o olhar da janela. E ansiedade estampada em seu semblante. Tocou o coração de uma avó sentada do outro lado do corredor. Quando o ônibus já se aproximava dos limites de uma pequena cidade, ela sentiu uma compaixão tão grande pelo jovem que atravessou o corredor e pediu licença para sentar-se ao lado dele. Após alguns momentos de conversa amena sobre o clima quente da primavera, ele disse inesperadamente: "Fiquei 2 anos na prisão. Saí esta manhã e estou indo para casa." Suas palavras fluíram com mais facilidade quando ele contou que sua família era pobre, porém orgulhosa, e que seu crime trouxera vergonha e desgosto a todos. No decorrer daqueles 2 anos, ele não recebeu nenhuma notícia deles. Sabia que eram muito pobres para fazer uma viagem tão longa até a prisão e que seus pais provavelmente se consideravam incultos demais para escrever. Ele parou de escrever para a família por não ter recebido nenhuma resposta. 3 semanas antes de ser libertado, ele escreveu uma carta desesperada a seus familiares, dizendo que lamentava muito ter causado tanto desapontamento a eles e pedindo perdão. Contou-lhes que seria solto da prisão e que pegaria um ônibus para sua cidade natal, que passava em frente da casa onde ele havia crescido e onde seus pais ainda moravam. Disse que compreenderia se eles não o perdoassem. Na tentativa de facilitar as coisas para a família, o jovem pediu que eles providenciassem um sinal que pudesse ser visto do ônibus, se eles o tivessem perdoado e o aceitassem de volta. Deveriam amarrar uma fita branca na antiga macieira que ficava na frente da casa. Se a fita não estivesse lá, ele continuaria no ônibus, iria embora da cidade e da vida deles para sempre. À medida que o ônibus se aproximava de sua rua, o jovem foi ficando cada vez mais nervoso, a ponto de ter medo de olhar pela janela, porque estava certo de que não haveria nenhuma fita. Depois de ouvir a história, a senhora perguntou: você se sentiria melhor se trocássemos de lugar e eu me sentasse perto da janela para ver se a fita está lá? O ônibus rodou mais alguns quarteirões e em seguida a senhora avistou a árvore. Ela tocou carinhosamente o ombro do rapaz e, sufocando as lágrimas, disse: olhe, olhe, a árvore inteira está coberta de fitas brancas.
Que reflexão você faria, Doris, sobre esta mensagem e o sinal?
Paulo, a gente percebe que nada na vida está perdido. Que o fato da gente ter errado não significa que a gente vá se condenar para o resto da vida. Para isso existe o perdão. Todos nós erramos, estamos num mundo que tenta nos propiciar erros e acertos. E nem por isso nós vamos esquecer os nossos amigos, os nossos irmãos que erraram, que realmente fizeram alguma coisa que a gente não gostasse, né? Como no caso do jovem que passou 2 anos preso. E eu pergunto, e aí? Será que ele não tem direito à recuperação? Será que ele não tem direito a ser feliz, a voltar a ser feliz? Né? Será que ele não tem direito a uma colocação nessa sociedade que é tão cruel? Porque a nossa sociedade é muito cruel, é muito dura, é muito egoísta. E a gente sabe que, às vezes, para nós, que, entre aspas, não cometemos erros, é tão difícil. Imagina para aqueles que por um tempo passaram enclausurados dentro de uma cela. Então fica bastante difícil. Agora, basta a gente entender que o perdão tem que estar acima de qualquer coisa. Perdoar, saber perdoar, é muito importante. E tem que realmente estar dentro do ser humano, sempre.
É verdade. Certamente alguma ouvinte, posso neste momento estar precisando de uma mensagem como esta. Ou magoa alguém, ou se sente magoado por alguém, e deve se encorajar, né, acreditar que aquela pessoa é capaz de colocar muitas fitas brancas também, dando esse sinal que é capaz de perdoar e de compreender. Então, eu acho que qualquer mensagem que pode atingir muitas pessoas, no nosso caso aqui pela internet, certamente muitas pessoas têm acesso à Rádio Dos Votos ou às listas de discussão onde essas mensagens são veiculadas, realmente faz a diferença. Né? Então é muito melhor do que você entrar num site, alguma coisa que só traga notícias ruins, né? Só traga manchetes negativas, o lado obscuro da nossa vida. Né? Então essa parte que as mensagens positivas de pessoas que querem colaborar, né, como grãos na evolução de todos, eu acho que é isso que incentiva você, né, Doris? Fala nisso, Doris, onde é que você faz o garimpo das mensagens?
Paulo, muitas vezes eu pertenço a um movimento espírita. E dentro desse movimento espírita, eu encontrei um amigo em São Paulo, pela internet, é um amigo virtual, excelente, e que trabalha a era do espírito. E nesse trabalho, ele transforma todo o conhecimento do espiritismo para quem quiser. Né? Não são apenas mensagens espíritas, mas são mensagens de autoajuda, mensagens que contribuem para o ser humano se tornar melhor. E o que eu faço? Quando a gente recebe coisas boas, a gente deve procurar repassar essas coisas boas. E é o que eu faço. Dentro das minhas mensagens, que eu recebo, o nome dele é Hélio, ele é de São Paulo, e trabalha, veste a camisa espírita na tentativa justamente de minimizar essas diferenças que a gente encontra, né, no nosso dia a dia, e que é bastante difícil, às vezes atormenta a gente. E essas palavras que vêm como este sinal, né, o sinal que foi lido, traz a sensação de que o mundo pode ser melhor. E a gente tem que olhar pelo lado positivo, sempre, em todos os momentos. Mesmo que os momentos sejam ruins, né, que estejamos passando por etapas que a gente acredite que não vai vencer, mas cadê a crença em Deus? Cadê a fé em Deus? Deus, ele não tortura ninguém, muito pelo contrário. Então, através dessas mensagens, eu procuro tentar aumentar, né, aquela dosagem da autoestima que às vezes está baixa nas pessoas, para que elas realmente, além de receber a mensagem, que elas também repassem para outras pessoas. Né? E assim nós vamos conduzindo, né, a vida um pouquinho melhor.
É verdade. Então continuem fazendo esse trabalho, né? Não só adores, como outras pessoas que gostam de fazer isso, de garimpar mensagens que nos servem universalmente, né? Tanto faz você estar aqui no Brasil ou em outros países, nós somos seres humanos com as mesmas necessidades e os mesmos potenciais. Nós agradecemos a sua participação, Doris. Se você quiser deixar algum endereço eletrônico, os seus próprios endereços, as pessoas quiserem também receber essas mensagens, né, fique à vontade.
Gente, o meu endereço é dorissanabio@hotmail.com.br. Quem realmente quiser receber mensagens, né, agradáveis, né, quiser criar um clima bem gostoso na sua vida, escreva, que eu realmente repassarei pelo menos esse site, que eu garanto que você vai estar sempre contente com a vida. Muito obrigada.
Este foi mais um Conversa que Interessa. Até a nossa próxima edição.
Ajuda-nos.